A fé era tão pouca, a mobilização tão escassa, as sondagens tão poucochinhas, que foi ao som desta música que Luís Montenegro subiu ao palco do Congresso quando foi fazer o seu discurso para o país. Porém, daquele palco em Almada, sítio das esquerdas, Montenegro deu tudo, mesmo tudo, até mostrar-se ao inverso. Primeiro, prometeu não ser Ventura.
A alternativa que conta não se limita ao protesto, nem ao histerismo político e verbal. A alternativa que conta é abrangente, é moderada, e por isso se declarou e declara pronta e preparada.
Depois, prometeu não ser Passos Coelho.
Até 2028, o rendimento mínimo garantido dos pensionistas portugueses será de 820 euros.
E também prometeu não ser Centeno.
Como normalmente acontece naqueles que não professam determinada fé, mas depois entram numa fase mais tardia, depois são mais fanáticos. E foi isso que o Partido Socialista foi.
Ou tão pouco ser Pedro Nuno Santos.
Também sei que as pessoas esperam mais de mim do que aquilo que eu fui capaz de mostrar até agora.
Montenegro até prometeu não ser Montenegro. Pelo menos, não o que tínhamos visto até ali.
Eu quero dizer-vos que estou cada vez mais entusiasmado. Eu estou cada vez mais firme.
Foi assim o Congresso do PSD na sua versão mesmo social-democrata. Houve Moraes Charmento, houve Arnoux, houve Poiás Maduro, também houve Moedas. E houve um líder redescoberto, de braço dado não com Passos, não com Rio, mas com Cavaco Silva, que ali voltou 28 anos depois da sua última aparição aos militantes. Então, foi bom, professor?
E se me permitem, a minha mulher está à minha espera para jantar e eu gostaria de me juntar a ela.
Tudo bem, tudo bem. E não se preocupe, professor. Nós, que também teremos os nossos à espera para jantar, ainda vamos a isto primeiro. Faltando 3 meses para as legislativas, o PSD ainda chega lá? E afinal, que PSD será este? Não lhe cheira um bocadinho a social-democracia centrista de António Costa?
Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.
É isso. Seja bem-vindo à Comissão Política, gravada dia 27 de novembro, pelas 15h30 da tarde. Hoje, como sempre, com o companheiro Vítor Matos, que ao contrário de Cavaco Silva, papa congressos do PSD desde pelo menos 1996. Olá, Vítor Matos.
Olá, olá, político de Janquês.
Foi o Cavaco a sair e o Vítor a entrar.
O meu primeiro congresso do PSD foi o congresso de 1995, despedida do professor Cavaco.
Olha, vês?
Ferreira Leite a chorar com uma Madalena consolada.
Esse foi o do Coliseu, não é?
Do Coliseu.
Coliseu de Lisboa.
De Lisboa. Não percebi metade do que se lá se passou na altura.
Eu segui isso pela novata estreante SIC Notícias e, entretanto, estreiei-me no congresso a seguir, já pós-Cavaco. Vê tu. Ora, também estamos com a sempiterna Eunice Lourenço, a editora de política do país que mais vezes viu o busto de Sá Carneiro. Olá, Eunice.
Eu tenho uma dúvida. Eu acho que o busto estava ligeiramente maior neste congresso.
Ah, mas
não
ele cresce.
Não sei se partiu o anterior, se...
Ele cresce.
Mudaste de lentes, se calhar tu mudaste
não,
de lentes.
Não, então estávamos um bocadinho mais em cima, mais perto do palco, mas foi uma coisa que me inquietou e já não tenho o Zeca Mendonça para... lhe perguntar estas coisas.
Pronto, temos que arranjar um substituto para o Zeca Mendonça. E também temos o nosso João Diogo Correia, uma espécie de cristão novo destes ambientes laranjas, mas já com credenciais de ortodoxo da social-democracia.
Se, olá, se é para ser humilhado, vamos já embora. Mas bom dia para ti também.
Oh, João Diogo, começo por ti mesmo. Tu estiveste um bom tempo pelos corredores do Congresso do PSD, a falar com PPDs, claro está. Como é que tu sentiste o partido em Almada? E sentiste-te sair mais animado ou não?
Devo dizer que isso até é um apontamento engraçado, que é, as pessoas estavam de facto atentas aos congressos. Eu fiz alguns congressos, não do PSD, de facto este é o primeiro. E quer dizer, eu sei que as pessoas também já não fumam como antigamente, mas andava muita gente na rua, e aqui não, as pessoas estavam mesmo a ouvir. Eu acho que a organização do congresso do PSD teve uma capacidade de que aquilo se tornasse... de facto entusiasmante.
É, porque não era um congresso, era um comício.
Era um comício, como um certo jornal escreveu em tempo útil. Porque, de facto, o congresso teve sempre muita vida. E, aliás, a esse respeito, acho que devemos saudar o trabalho de Miguel Albuquerque enquanto presidente da mesa, porque disse logo ao que ia, de forma bastante desempoeirada, para dizer o mínimo. E, portanto, isto é para despachar os estatutos rapidamente. Se vocês abusarem, nós nem almoçamos, portanto aviso logo para o que ia, depois lá houve o tal almoço, e a seguir à tarde tivemos sempre intervenções marcantes. Portanto, é evidente que as pessoas iam circulando ali pelo espaço à volta em Almada, mas estavam muito atentas e parece-me que animadas. Eu já sei que estão a jogar em casa, mas parece, do que tenho visto o último ano e meio do PSD, eu diria que aqui foi o momento mais agregador e que foi crescendo ao longo do dia. Acho que isso foi uma vantagem do congresso, foi crescendo ao longo do dia. E mais uma vez, desculpem citar novamente Miguel Albuquerque, mas ele no fim faz bem, quando ainda havia 30 inscritos, dizer: olha, meus meninos, isto foi muito giro assim, nós vamos acabar agora.
Não,
que é acabar cá em cima.
Não fosse alguém estragar.
Não fosse alguém estragar, portanto, acabamos em cima. E o em cima, obviamente, para o PSD, é aquela chegada de Carlos Moedas, primeiro, depois de Cavaco e depois o último discurso de Montenegro. Acho que nesse sentido, o PSD teve qualquer coisa a ganhar com
isso. Mas deixa-me voltar ao princípio, porque a minha pergunta era: como é que tu sentiste os militantes?
Não me diga que fugia à pergunta.
Não, não. É uma maneira delicada de levar.
Não, quer dizer. Acho que estão no momento de arregimentar tropas, ou seja, nós sabemos, e finalmente Montenegro assumiu, porque nós, quando eu digo nós, os jornalistas, a bolha mediática, anda há muito tempo a falar da dificuldade que Montenegro tem a agarrar, mais até do que o partido, a agarrar o país, em que isso se note, tem efeito nas sondagens, mas não só nas sondagens, às vezes há pequenas sensações que vamos tendo que nem sabemos muito bem explicar e que eventualmente serão injustas. Mas agora foi o próprio Luís Montenegro a assumir isso. Portanto... eu acho que ali, portanto, dizia que sabemos que há uma facção interna, ou até mais do que uma, que não vê em Montenegro o líder ideal, mas é o que temos agora e, portanto, como isto acelerou tudo, é a altura de nos unirmos à volta do líder. E também acho que, como o Congresso, com todos os problemas que eventualmente poderemos falar à frente, correu bem a Luís Montenegro, acho que isso dá uma vida que até aqui não se sentia no líder, nem na direção... nem na militância.
Faltava o Elande, que falou Moraes Sarmento.
Esse Elande ainda falta, ainda podemos ter mais outros.
Sim.
Mas quer dizer, e sei que o PSD mesmo sinta um trabalho difícil. Agora vem o Natal, a coisa acalma, isto começa a campanha eleitoral, mas depois trava. Portanto, esse Elande às vezes é difícil de segurar. Mas acho que é a primeira vez em que esse é claro, tanto dentro como fora do partido. Embora nós saibamos que isto muda tudo muito depressa e, portanto, as pessoas que não veem em Montenegro essa alternativa serão as primeiras, de certeza, a falar quando isso for mais claro.
Sim.
Mas registo que até o próprio Montenegro agora reconhece isso.
E agora vamos ter já duas semanas inteirinhas de campanha do PS, que vai aquecer bastante. Eunice, diz-me tu, que já lá estiveste como o Vítor em vários congressos do PSD, se isto é o bom velho PPD-PSD de outrora ou se ainda é outra coisa. E já agora, o que é que foi para ti melhor e pior neste congresso?
O bom e velho PPD da outrora teve ali uma pontinha final no fim do congresso-comício, porque para mim, que acompanho a política há 25 anos, pai.
Vocês continuam, pois.
Estava a ser super estranho ir a ver um congresso do PSD e o PSD não estar a borbulhar. Se há partido que mostra sempre animação e intensidade interna, é o PSD. E não estava a acontecer nada, nada, nada.
Isso, bolinhas de champanhe só depois da vitória. Borbulhar só depois da vitória.
Mas eu acho que há aqui uma dupla razão para isto. Por um lado, as pessoas, mesmo os PPDs, PSDs, não estão assim tão convictos da capacidade de Montenegro, como ele próprio reconheceu no Congresso. E depois há uma tentativa de que nós chegámos a falar aqui na redação, que o Vítor também sentiu isso noutras ocasiões, há um grande domínio da direção para não deixar que exista muita gente a falar com jornalistas.
Exato, isso é um ponto importante.
Há um
também
grande controle da comunicação.
Do que aconteceu antes ao PSD, que era um partido dividido e que passava sim cá para fora que era, que estava dividido.
Sim,
e, portanto,
porque
agora
era o partido mais interessante de acompanhar, porque é Shakespeare, há sempre mais alguém dentro de um armário. Bom, de onde pode sim sair.
Claro. Sim, mas deixa só. Mas mais do que isso é também para calibrar a mensagem, para não haver gente a dizer coisas que não é suposto dizer, ou que não estão combinadas.
Se isto fosse no PS, estávamos também a falar de controlar a narrativa.
Era, provavelmente. Mas também há tentativa de controle da narrativa no PSD. Quanto ao melhor e ao pior, olha, para mim o melhor foi, sem dúvida nenhuma, Nuno Moraes Sarmento. Foi um regresso, bastou ele subir ao palco para levantar o Congresso, porque esteve anos afastado da primeira linha por razões de saúde, e nota-se na sua figura, está bastante, bastante magro, mas continua a ser uma ótima cabeça política e fez um ótimo discurso apontando caminhos ao PSD, quer no tal, na tal coligação, que se calhar não será uma coligação, mas um bloco de direita. Uhum. Ou...
Sim, mas eu notou que pediu-lhes que começassem já a preparar o programa, que era para se apresentarem mais unidos.
Quer nos avisos sobre a estratégia do PS. E foi muito acutilante nesses avisos, foi muito acutilante a apontar ao PSD calma e serenidade para não perder o objetivo essencial, que é as legislativas, e depois teve aquele lado de ternura PPD-PSD que todos os congressos do PSD têm em algum momento, que foi levar um pino que terá pertencido a Sá Carneiro, pôr o pino de Montenegro, e todo o carinho que no fundo o congresso mostrou a um homem que continua a ter uma imagem de grande lutador, embora tenha aparecido ali fisicamente mais frágil. E eu achei que foi um discurso tão bom que, aliás, o citámos em vários dos textos do fim do congresso.
Falta o pior, não me quero antecipar ao moderador, mas não estás a dizer o pior. Eu estou a imaginar algumas hipóteses. Não, quer dizer, estava a imaginar as hipóteses de Eunice, mas...
Pronto, o pior foi Carlos Moedas.
Pronto, não sei porquê adivinhei.
Foi, que curioso, não é? Nunca tínhamos ouvido.
Não, não.
Mas por uma questão. É assim, Carlos Moedas tem tanta avidez. Porque ele tem tanta avidez de palco que conseguiu arranjar para si próprio dois palcos. Só que primeiro falou em Lisboa, nas comemorações do 25 de novembro, e depois levou parte do discurso do 25 de novembro para o palco do Congresso. E o discurso até foi bom em termos de luta ideológica.
E foi bem,
embora ele continue a precisar ali de algum treino de voz para modelar os agudos. Mas foi
como... ele é viciado em chupar balões de hélio.
Mas foi completamente atropelado pela entrada de Cavaco Silva. E, portanto, com o
estava
discurso...
Tudo
o discurso,
Eunice, estava tudo combinado.
É assim, podia estar tudo
ele
combinado, mas o discurso
hostes,
dele...
Aqueceu os hostes por
aí. Oh, Vítor, mas o discurso dele não viveu.
Foi tudo em crescendo.
O discurso dele não viveu.
Sim, ainda estava ali nos aplausos. Até Manuel Ferreira Leite, creio que entra
até
na mesma altura.
Ferreira Leite,
portanto, apaga um bocadinho,
apaga um bocadinho o discurso dele.
Embora tenha sido bem recebido.
Serve ao líder. É óbvio que isso serve ao líder. Mas em termos de mise-en-scène, foi tudo bem feito.
Já vamos à parte dos discursos, nomeadamente o de Moedas, mas, Vítor, tu que estiveste a escrever uma interessante análise ao que viste no Congresso, volta lá comigo à discussão que começámos lá. Será que Luís Montenegro encostou o PS à esquerda radical para tentar substituir António Costa no lugar do centro?
Bom, isso é preciso optar. Eu só discordei dessa tua visão, porque isso é preciso optar por um certo António Costa.
Mas temos várias opções, não podes optar à vontade.
O António Costa foi tão espaçoso nestes 8 anos.
Não, é que jogar com António Costa.
Mas
eu
estou
a falar do, tripla,
estou a falar do António Costa de agora, Vítor Matos. Não,
não, tá
não
bem,
é o
agora,
do início da geringonça.
Quer dizer,
agora,
se tu jogas numa tripla, jogas no Costa da geringonça, no Costa de que não faz acordos com a geringonça, ou no Costa da maioria absoluta? Um X2, quer dizer. Portanto, quer dizer, eu acho que Montenegro, mais do que... ele joga num posicionamento político, e aí podemos dizer, ele joga no posicionamento político, teve o Costa... agora na última fase, quando foi para uma campanha a jogar ao centro, na verdade ele jogou ao centro, mas ganhou as eleições sobretudo porque secou o bloco e conseguiu a maioria. É óbvio que teve votos ao centro, que foi buscar votos ao centro por falta de confiança no PSD e medo do Chega também, mas muito secou o bloco, não é? Isso os resultados dizem. Portanto, eu acho que é difícil tirar essa conclusão dessa maneira, embora nós aqui podemos fazer essa pequena maldade, não é? Montenegro está a tentar imitar a última fase do Costa. Pronto, 1x2, cruzinha no 2. Mas, pelo contrário, carregou brutalmente no 1, cruzinha no 1, que foi quando, quer dizer, aquele que eu acho que foi um exagero, e depois havia lá um delegado lá, muito ligado à direção, que me dizia, pá, mas isto nos congressos é mesmo para exagerar. Portanto, tudo aquilo da comparação com o gonsalvismo, com o Precht, que é um exagero total, que tinha a ver com o seu...
O Moedas até foi ao stalinismo.
Não, mas pois, eu quero dizer
stalinismo, mas quer dizer,
vocês conseguem
maluco,
ver isso de forma assim leve, mas eu acho um bocado preocupante, mas pronto, já lá vamos.
Achas preocupante
assim,
o quê? O exagero do Moedas?
De todos, quer dizer, e até podíamos ir além do PSD, mas como aqui estamos a falar do PSD... Mas
não,
acaba.
Não, deixa o Vítor acabar e já vamos exatamente a essa parte.
Eu acho que a estratégia do Luís Montenegro foi, por um lado, com o exagero do discurso inicial, que é um discurso comicieiro, é um discurso de comício, não é aquele típico discurso para dentro, mas é um discurso para as hostes do PSD, para animar as hostes do PSD que gostam de ouvir estas coisas, e uma certa direita que duvida e está fora e gosta desta linguagem um bocado mais dura em relação à esquerda e não sei o quê. Pronto, ele faz esse discurso para, sobretudo, para ele aparecer como o moderado. Encostar Pedro Nuno, já dando como é o que é o Pedro Nuno que ganha a eleição do PS, ele aparecer como o moderado, não só nas políticas, como na atitude pessoal. Eu acho que isto é muito importante. E acho que a questão não é só nas políticas, porque uma grande parte do voto decide-se não por questões racionais, uhum, por um partido deste programa ou aquele, mas por questões emocionais, de sentir uma afinidade com este ou aquele político. E o que é que ele faz? Nas políticas encontros de Pedro Nuno à geringonça, ao gonçalvismo, ao extremismo, mas depois faz outra coisa. Enquanto ele próprio se define como um moderado, um ponderado, com aquela humildade incrível de dizer, bom, eu se calhar ainda não sou aquilo que devia ser e o PSD tem é que conseguir convencer as pessoas que ainda não conseguiu, ele está a dar uma ideia que é o oposto daquilo que é a imagem pública de Pedro Nuno Santos. Uhum. Isto é uma mensagem subliminar que eu acho que funciona. Que é dar a ideia, ele é um impulsivo, é um vaidoso, espelho meu, quem é que decide o aeroporto mais depressa do que eu, e é um imaturo, tudo aquilo que aconteceu com a questão da TAP. E ao qualificar, ou tentar qualificar Pedro Nuno Santos desta forma, e ele aparecer como uma figura ponderada e moderada, nós não fazemos ideia se é ou não, nunca ouvimos a tomar decisões num governo, mas isto é uma narrativa que ele está a construir. Portanto, encostá-lo ao extremismo e encostá-lo à impulsividade e à imaturidade. Pronto. Isto é importante do ponto de vista do posicionamento político do
novo PSD.
Do novo PSD. Agora, eu preciso só dizer uma coisa. E depois há aqui uma parte que era uma coisa que faltava ao Luís Montenegro, que ele faz bem, que é as medidas que ele apresenta. Sempre acusado de ser uma coisa um bocado vaga, elaborar no vazio. Ele apresenta medidas que são medidas absolutamente sociais-democratas, ou seja, nós não sabemos o que é que ele defende no resto, mas ele com aquele pacote de medidas que apresenta faz uma coisa que ele até já tinha feito, menos no pacote da habitação, que é cobrir aquilo que sabe que é previsivelmente o território do PS, o que obriga o PS a apresentar as propostas do PSD mais um ou mais dois. E a diferença ser o que é que o PSD pode apresentar, ou seja, agora vamos entrar num leilão de complementar o solidário de idosos, não é? Eles dão 820, a gente dá 850, quer dizer, como aconteceu com a questão dos impostos, uhum, por exemplo.
E ele entra primeiro nesse leilão. Percebe esse ponto,
ele entra nesse primeiro leilão como tem aparecido e faz só outra coisa para terminar. É que, ao mesmo tempo que apresenta estas propostas, corta com o passismo, ou melhor, corta com a ideia, ou com o preconceito que ficou do passismo, que era os cortes e a austeridade e não sei o quê, e ele aqui aparece com políticas sociais-democratas que o PS tem dificuldade em rejeitar no mínimo.
Já lá vamos a esse ponto, Vítor. Deixa-me ouvir aqui o João Diogo e a Eunice sobre exatamente os discursos de Carlos Moedas e Luís Montenegro a propósito do extremismo gonçalvista que representará Pedro Nuno e a sua colagem à geringonça. João Diogo, até que ponto é que este... obviamente Luís Montenegro procura votos nos que votaram Partido Socialista nas últimas eleições, mas se me lembro bem, nas últimas sondagens que foram feitas a propósito da geringonça, ainda quando da saída dela, ela não tinha deixado propriamente uma má impressão. Até que ponto é que tu achas que isto... Até onde é que isto é trunfo e até onde é que pode ser um risco?
Pois, usaste a palavra que eu ia usar, que é um bocadinho arriscado, porque eu acho que Pedro Nuno Santos tem vários rabos de palha, desculpem a expressão, não me ocorre outra. Tem o aeroporto, tem a TAP, etc.
Para quem nos está a ouvir, o Pedro Nuno Santos está exatamente no estúdio ao nosso lado, é a ser entrevistado neste momento pelo Daniel Oliveira. E era só para dizer que talvez rabos de palha não seja a melhor altura essa expressão.
Os nossos ouvintes não precisavam de saber disto. Não, e portanto há um risco que é, de facto, a geringonça não foi assim tão mal. O que nós vimos nas eleições seguintes à geringonça foi uma validação total da geringonça por parte do eleitorado. Em 2019 o PS cresceu, o Bloco teve 500 mil de votos. Uhum. Quando é que o Bloco e o PCP foram castigados a sério? Lá está, é uma questão de narrativa. Aí o PS ganhou outra vez a narrativa de que não nos deixaram passar este orçamento, foram eles que mandaram esta ideia de geringonça, que já não era exatamente uma geringonça em 2019, mas pronto. E o PS consegue uma maioria absoluta, que tem outros motivos, como nós sabemos, mas a causa principal é essa. Portanto, se há coisa que o eleitorado validou, é a geringonça. Portanto, eu acho que é um risco, é perigoso, e havia outras coisas para... Já que o adversário escolhido é Pedro Nuno, claramente o PSD prefere, já o tinha dito, numa entrevista ao Expresso, Pedro Duarte já tinha deixado isso claro. Luís Montenegro deixa agora também claro. Já sabemos que é a opção, é provavelmente o que irá acontecer, mas embora também seja um bocadinho arriscado, mas enfim. Mas acho que tem mais risco do que outra estratégia. Também percebo o que o Vítor acaba de dizer, que isto serve para exagerar, etc. Mas Luís Montenegro, nesse primeiro discurso, fala da geringonça.
Mas eu concordo absoluto com o que estás a dizer.
Certo, certo. Não, e eu queria acrescentar outra coisa, porque eu às vezes tenho uma dúvida sobre se a sociedade está assim tão radicalizada ou os partidos é que estão interessados em que esteja, por uma questão meramente eleitoral. E Luís Montenegro falou na Venezuela, quando falava da geringonça. Eu acho que toda a gente que esteve viva entre 2015 e 2019, uma sorte que nós todos tivemos, se lembra da Venezuela, da grande crise da Venezuela em 2017. Não é comparável, não faz sentido. Alexandre Poço, líder da JSD, vai falar de quadros de Marx e de Lenin no escritório de Pedro Nuno. Carlos Moedas fala nos mortos de Stalin, nos 6 milhões de mortos. Eu costumo assistir às reuniões da Câmara de Lisboa, contra a minha vontade às vezes e contra a minha saúde. E é raro aquilo parecer uma pronunciação do Stalin. Portanto, estamos radicalizados ou os políticos estão interessados? Eu aqui estou a falar do PSD porque é do PSD que estamos a falar, mas podíamos fazer o exercício contrário. O que eu acho é que se prepara mais uma campanha pelo medo e depois culparem-se as pessoas, ou a sociedade, ou a radicalização, quando os próprios políticos se tomassem um chazinho, como alguém dizia há uns dias. Eu nem gosto de chá, eu primeiro é café, mas eles tomem chá, porque isto não tem...
Mas, João Diogo, o medo é o drive mais poderoso de uma campanha eleitoral.
Eu sei, mas devíamos fazer melhor, não é?
As últimas campanhas eleitorais foram decididas em função do medo, pelo menos desde...
Acho que precisavam todos de ir fazer umas aulinhas de semiologia.
É o sentimento mais primário a fazer um drive aos
Eu percebo, mas das duas uma, ou decidimos isso e paramos de encher a boca com os discursos sobre o radicalismo e o perigo do extremismo, e estas palavras foram usadas centenas de vezes no Congresso.
Não, é que assim as palavras vão perdendo o seu peso
também,
e o seu valor.
Também, quer dizer... e o mesmo para...
Eu gosto sempre de introduzir uma nota semiótica.
Mas esse é um bom ponto, porque andamos há anos a falar
vale mesmo ao contrário. É preciso explicar. É extremista porquê? Mesmo que Pedro Nuno diga isso sobre o programa do PSD, nós ali ouvimos as propostas. Pedro Nuno, por acaso, não disse sobre o programa do PSD, falava do PSD com a IEL, não é? Mas é porquê? Estás a dizer isso porquê? Portanto, eu não quero, mais uma vez, eu não acho que isto seja um exclusivo do PSD. Acho é que foi muito claro neste
Pedro
Congresso.
Pedro Nuno responde ao discurso de Montenegro, acusando Montenegro de estar a usar uma estratégia do medo, dois dias depois dele próprio ter ido a uma entrevista de reiterar que o medo é que o PSD se junte ao Chega.
Exatamente.
Por troca de palavras, portanto na prática
em vez
das
ideias. Isto tudo para dizer que eu preferi o segundo discurso de Montenegro ao primeiro, mas quer dizer, já sei que não se vai discutir sempre ideias, às vezes vamos fazer a luta política habitual, contra mim e jornais e comunicação social falo. Mas é preciso que os políticos também sejam um bocadinho melhores, se estão assim tão preocupados com
o
extremismo.
João Diogo, deixa-me só dizer uma coisa, David, se me permites. que é o seguinte, a questão da radicalização do discurso neste momento entre PS e PSD faz parte da estratégia do voto útil, que no fundo é, atirando para o outro a atitude de radicalismo, é tentar capitalizar o medo no PSD de um excesso de liberalismo que Montenegro contraria com estas propostas, pelo menos para já, ou no excesso de radicalismo do PS por causa de uma aliança com a esquerda, que parece inevitável, não parece, não, ninguém está à espera que o PS tenha maioria absoluta nas próximas eleições. E, portanto, é tentar capitalizar ao centro ou capitalizar, uhum, seja como for, contra o radicalismo do outro. A estratégia é encostar o outro a qualquer coisa de radical. Isso é a estratégia dos dois lados. Exatamente. E isso faz parte da estratégia do voto útil, não é?
Sim, mas
não
é bem a polarização, mas é do voto útil.
E o voto útil é a polarização.
Acho pior do que errada.
Repara,
é perigosa para.
Pode abrir feridas. A discussão do 25 de novembro também
é
já
muito perigosa para o bem comum.
Eventualmente, quer dizer, não quero exagerar, não é, acho que, porque exagerar já vimos discursos exagerados, mas abre fraturas que se calhar não existiam. O 25 de novembro é um desses casos. Eu não quero abrir aqui uma discussão sobre o 25 de novembro, a importância
não,
que teve ou não.
O 25 de novembro foi sempre uma fratura,
foi, mas quer dizer,
a direita e a esquerda,
mais ou menos adormecida, diria eu. Mas
a questão aqui é colocar o PS fora do arco do 25 de novembro, que o PS tem culpas também, responsabilidades sobre isso. O 25 de novembro, o PPD, quer dizer, isto é uma hipocrisia tremenda. O PPD não estava no 25 de novembro.
Pronto.
Quem fez a combinada foi PS. Soares.
Pronto, obrigado.
E portanto, desculpa lá, isto é por uma apropriação que é só também por falta de comparência do PS. O que acontece?
Eunice.
Sim.
Nós temos uma noção de que este tipo de discurso funciona bem para alguma direita, não é? Ou seja, a direita chega, seguramente pode funcionar, a direita IL também, até... creio eu, depois de muitos anos afastado do poder, para muita direita PSD. Tu achas que aquele eleitorado que nós costumamos olhar como sendo o eleitorado decisivo, que claramente deu maioria absoluta a António Costa contra Rui Rio, pode deixar-se convencer por uma destas duas coisas, ou seja, pela social-democracia de Montenegro, ou pela radicalização, ou pela, se quiseres, pela estratégia contra a radicalização das esquerdas? Achas que pode funcionar alguma delas?
Eu acho que o que pode funcionar é um aprofundamento das propostas. Ou melhor, o que eu gostava que funcionasse é um aprofundamento das propostas. Porque tanto Luís Montenegro como Pedro Nuno Santos, para além de José Luís Carneiro, que se apresenta como o mais central dos centristas, mas Pedro Nuno está a aproximar-se do centro, Luís Montenegro igualmente a aproximar-se do centro, de tal maneira que admite, se vencesse as eleições, governar com orçamento Medina, ele que chegou como comentador a dizer que faria diferente. Nessa aproximação ao centro, vamos assistir a uma espécie de leilão de propostas, como, por exemplo, a proposta que Luís Montenegro lançou no Congresso de sábado de aumento do complemento solidário de idosos, de tal forma que nenhuma pensão ou nenhum pensionista tenha um rendimento inferior a 820 euros em 2028. Esta proposta, só esta, já está a dar muita discussão, com acusações dos candidatos do PS a Montenegro e pedidos de explicação, porque a proposta, por um lado, não é fácil de perceber e não sei mesmo se a sua formulação não foi equívoca de propósito. Por outro lado, representa aqui, levanta aqui muitas questões até do ponto de vista do que é que cada partido pensa sobre a segurança social, e acho que é uma discussão que é importantíssimo fazer. Mas o que vamos provavelmente assistir é este tipo de leilão de propostas, mas ao mesmo tempo com o PS a lembrar que Montenegro diz agora estas coisas, mas foi o líder parlamentar no tempo do ajustamento financeiro e dos cortes de salários e de pensões, e aquilo que de mau na governação Luís Montenegro tem para apontar a qualquer que seja o eleito do PS, não são medidas em concreto, porque ele, por exemplo, até elogiou o aumento do salário mínimo, porque mexer no complemento solidário para idosos é claramente uma...
Foi dizendo quando Costa chegou.
Uma estratégia socialista. Aquilo que ele tem é, apostando que seja Pedro Nuno o eleito no PS, a tirar a características pessoais. Há instabilidade, há irresponsabilidade, há os erros cometidos. E, portanto, temos ao mesmo tempo uma estratégia em termos de propostas de aproximação ao centro, mas em termos de ataques pessoais de extremismo. E eu estou muito curiosa sobre o que é que isto vai dar.
Vítor, tu achas que uma medida como a anunciada por Luís Montenegro, aquela que estamos, entretanto, agora a discutir sobre o aumento do complemento social para idosos, chega para convencer o eleitorado que o PSD já não é um bicho-papão ou é forçada para um eleitorado que ainda se sente a marca do que foi o PSD?
Eu acho que pelo menos é um esforço por parte do PSD para mostrar que já não é o mesmo PSD que queria fazer cortes nas pensões para equilibrar a segurança social e que tem um lado social bastante forte para se reconciliar com o eleitorado que se divorciou do PSD desde 2015-2016, desde o fim da troca e do governo Passos. E, portanto, Luís Montenegro quer, por tudo, afastar-se do carimbo do passismo. Eu não sei o que é que Pedro Passos Coelho andará a pensar de uma coisa destas, mas claramente acho que o esforço é esse, é recuperar eleitorado entre os pensionistas, porque imagino, não sei, que isto depois tenha aqui um efeito escadinha para cima, para o resto dos pensionistas, porque ele também tem que cobrir isso, porque o PS tem sempre feito, agora usaram a linguagem do PCP, avanços nessa matéria, mas não só, não é? É também recuperar, por exemplo, a questão dos professores, e aí é dar uma cobertura contra um lado que o PS desgraneceu. De certa forma, depois o problema aqui, na saúde, eles tentam uma coisa, têm uma ideia que é tradicional no PSD e que o próprio José Luís Carneiro até cobre parcialmente, que é os acordos, no caso do PSD, com privados e instituições sociais, e no caso do José Luís Carneiro, com instituições sociais, e com instituições sociais, fica-se a meio caminho. Portanto, ainda assim há aqui um meio, há uma parte do PS que concorda com uma parte das propostas do PSD. Agora, em todo caso, são propostas que são mais sociais-democratas. No caso dos professores, eu gostava de ver a reação de Pedro Nuno Santos quando ele disse que o excedente poderia ser usado para coisas dessas. Depois o contraponto aqui é perceber se os cristãos velhos das contas públicas conseguem apresentar um saldo competitivo para contribuir para o Fundo Medina.
Até porque Luís Montenegro disse uma frase sobre contas públicas que eu aposto que Pedro Nuno subscreveria, que é: as contas certas não podem ser um fim em si mesmo, são um instrumento para fazer qualquer coisa.
Lá está, mais um socialismo
ainda
light.
É mais engraçado ouvir falar em radicalismo e depois dizer as mesmas coisas, quer dizer, as propostas confundem-se, o discurso confunde-se, porque o PS de facto dura...
Porque ambos precisam de ir ao centro.
Pronto, eu acho só, uma coisa é realidade, outra coisa é a narrativa. Não é
uma chatice, Vitor. Eu queria só acrescentar em relação a isso, que de facto no PSD hoje isso é muito claro, que há um pré-troika e um pós-troika, e há pessoas no PSD até que acham que no país há um pré-troika e um pós-troika, e portanto também porque não sobra muito eleitorado. Se nós falamos aos pensionistas e quando Montenegro diz aquela frase do "nós não vos vamos cortar um cêntimo", é esse trauma, e pensionistas há cerca de 3 milhões, salário mínimo, até elogio ao PS mais 1 milhão. Quer dizer, já estou quase a dizer metade da população em Portugal, não é? Os jovens com o tal teto de IRS até aos 35 anos e os professores. Portanto, de facto é aqui que se ganham eleições.
Os jovens vão votar este ano. Pela primeira vez tinham 10 anos quando Passos Coelho deixou de ser primeiro-ministro.
Mas é que a memória histórica às vezes até pesa para os nascidos depois dos factos.
Pois há os que nascem velhos, não é?
E há os que nascem velhos, pois. Portanto, eu acho que o que fica claro, Luís Montenegro está a tentar fazer essa descolagem, evidentemente, a tentar ir ao centro, dá jeito que seja Pedro Nuno, porque é mais fácil em termos de narrativa, mesmo que ela seja a tal história que o Vítor dizia agora, uma coisa são os factos, outra coisa é a narrativa. Portanto, para a narrativa serve mais, mas é evidente que tem de ir a este... usa-se muito a expressão divórcio, não é? Este eleitorado que se divorciou do PSD e que o PSD hoje também admite que perdeu a narrativa sobre a Troika nos anos... Porque, quer dizer, vamos lembrar-nos que em 2015, apesar de tudo, o PSD foi o partido mais votado, não é? O PSD e o CDS. Mas entre os anos que se passaram depois... Por outro lado, se calhar, porque a geringonça correu bem algumas pessoas. A narrativa foi morrendo e foi-se perdendo. E o PSD hoje reconhece que, em termos até comunicacionais, não conseguiu. E agora é muito difícil recuperar. Portanto, esse caminho vai ter de ser feito aos poucos.
Muito bem. Um último ponto para fechar, Eunice. Luís Montenegro diz que só fará governo se vencer, reiterou no longo do Congresso, já percebemos que com o Chega não, e não é não, foi basicamente o que ele nos disse ao longo dos últimos meses, e a pergunta é, de que lhe servirá uma vitória sem ter uma maioria para realmente governar? Afinal, qual é a estratégia?
A estratégia é ter uma maioria de direita que, ainda que não faça um acordo formal com o Chega, coloca o Chega na posição de viabilizar as propostas do governo ao ser culpado por uma nova crise política e novas eleições. Mas para isso, para o Chega ficar só nessa posição, é preciso que o PSD tenha uma posição forte, ou seja, que tenha uma votação que seja maior do que a soma de todos os outros partidos à sua direita.
Vítor, algo acrescente?
Sim, eu acho que, quer dizer, os cenários que estão na cabeça de algumas pessoas no PSD, o primeiro cenário é realmente a possibilidade de ganhar a eleição e formar governo, mesmo que seja por poucos. O Luís Montenegro, é importante nós dizermos isto, que é, Luís Montenegro, diga-se o que se disser, é o líder do PSD, até mais do que o Rio, com o papel mais difícil na história do partido, porque ele, numas circunstâncias normais, ganhava as próximas eleições de caras, com uma coligação com o CDS, ou agora, mesmo se fosse coligado com a Iniciativa Liberal, quaisquer 4% ou 5% seria uma vantagem imensa em relação ao PS. Uhum. O PS facilmente, enfim, faz facilmente entre aspas, mas do ponto de vista da inércia eleitoral tem 30% facilmente. E depois a partir daí é construir para cima, não é? O PSD atualmente, para chegar aos 30%, tem que se esganifar. E eu não sei se esganifar existe, mas vai ter de se esganar para conseguir lá chegar.
Vai ter de gastar muita sola.
Se o Chega tiver 13%, 14% ou 15%, é muito difícil ao PSD ter 30%. E peço desculpa.
Não, não, para os nossos ouvintes.
A ver aqui ainda não tinha entrado na comissão política, é uma estreia.
Calma-te lá.
Estás em casa e, portanto,
representas a Becky Thatcher.
Grande momento.
E então, a estratégia será essa, de vencer, como estava a dizer a Eunice, e depois, há pessoas que planeiam, vamos imaginar que isto se passa no vácuo, não é? Uhum. Um governo de 2 anos, tem possibilidade de ter um governo de 2 anos, que é, o primeiro orçamento passa porque o Chega não quer ir para eleições com o PSD a seguir a capitalizar no voto útil porque entregou isto ao PS. O segundo orçamento ainda tem condições de passar, porque já é numa fase em que Marcelo Rebelo de Sousa não tem capacidade de dissolução. Uhum. E depois o governo cairia, se fôssemos ver isto por orçamentos, no orçamento, e que apresentasse um orçamento para 2027. Portanto, nem pode-se ter mais um voto que o PS, Luís Montenegro, com uma boa gestão política, ainda pode ter um horizonte de um governo à la Cavaco, de 2 anos, em que pode... aspirar a pôr alguma coisa no terreno para depois o eleitorado avaliar.
Pode ser um boleiro. Uhum. É porque é preciso não esquecer. É preciso não esquecer que ao mesmo
Chega,
tempo...
Não é um boleiro, mas é sem o Chega na equação, quer dizer, com o Chega responsabilizado...
Mas o Chega nos... Oh,
viabilizar ou deitar abaixo, não é?
O Chega nos Açores assinou um acordo, mas esse acordo já lá foi.
Tá
e
bem,
portanto,
mas neste caso não
um dos deputados saiu do próprio
neste
partido e o outro... absteve-se no orçamento, portanto nem sequer já votou a favor neste orçamento.
Mas olha, isso, eu acho que completamente diferente, era com o Chega fora da equação.
Fora, mas de certa forma dentro.
Não, o Chega fora da equação, mas com a responsabilidade de, ou estando fora das negociações ou de um acordo, ter como possibilidade de viabilizar ou não viabilizar. Sendo que o PS também pode fazê-lo, quer dizer, o PS pode fazê-lo até por razões táticas, não é? Pronto, por não ser o momento certo de... Mas depois há um segundo cenário que fica, está na cabeça de algumas pessoas do PSD, que eu acho que é possível e seria um imenso imbróglio para o Presidente da República, que é o cenário de geringonça ao contrário. O cenário de 2016 ao contrário, que é o PSD não ser o mais votado, mas a direita ter a maioria. E aí Montenegro não formava governo, ou ficava ou ia-se embora, não sabemos, não é?
Já deu entender que
sim,
embora. E era
um governo de esquerda. E então o que é que acontecia? O que é que acontecia? Pergunto eu. Quer dizer, qual era o primeiro-ministro que a direita levava ao presidente? Há pessoas no PSD que sonham com a ideia de ser desse homem ser Pedro Passos Coelho. Eu tenho sérias dúvidas que o presidente aceitasse um primeiro-ministro que não tivesse ido a votos, ou que o próprio Pedro Passos Coelho aceitasse ir lá montado no programa de outra pessoa com a qual ele não concorda. É o programa teria que ser o que foi votado.
Uma pergunta interessante.
E, portanto, eu acho que aí o Presidente da República teria um imenso imbróglio para resolver, e acho que este cenário seria um cenário crítico para o país, em que podíamos entrar numa situação à espanhola e ter que ser convocadas novas eleições.
Deixa lá, João Diogo.
Não, eu ia dizer, tenho mais dificuldade em adiantar assim os cenários porque, enfim, porque a realidade é muito dinâmica. Eu ia dizer ainda em relação ao Congresso e em relação a esta questão das coligações, que fiquei surpreendido com a quantidade de apelos a um acordo a uma base comum à direita. Acho que foi base comum que chamou o Nuno Moraes Charmento, que pode ser pré-eleitoral, noutros casos pode ser a tal base comum que funcione depois.
Sim, que tem muita graça lamentarem que não haja uma coligação pré-eleitoral. Mas ainda não fizeram nada para isso.
Ainda
nem
fez nada, mas quer dizer,
e
nem veio.
Pôr no telefone para ligar ao Nuno Melo.
Sim, ninguém liga ao CDS.
Aí está um belo título. Mas a questão é que não é só da direção, é haver uma pressão tão grande dos sociais-democratas, vai desde líderes como Manuel Ferreira Leite até no Marechamento foi um caso.
Acho que também é um reconhecimento que sozinhos não vamos lá.
Também, e acrescento, tanto assim diretamente ao facto da Iniciativa Liberal se ter posto logo de fora. Há motivos. Óbvios para a Iniciativa Liberal querer ir sozinha, mas muita gente falou sobre isso,
e
sobre o caso de Moedas.
Também se viu nos Açores, a Iniciativa Liberal também não é um parceiro fiável. Eu acho que os Açores são
é um equilíbrio entre essa linguagem.
Não, os Açores são uma arma de arremesso da esquerda.
Exatamente.
Vai ser o argumento do Pedro Nuno contra. Ou do Carneiro, pronto.
Pronto, mas fica-me surpreendido e muita gente falou no caso de Moedas para avisar os liberais, olha, depois correu-vos mal, arrependeram-se de não irem connosco. Era só essa nota que eu gostava de deixar para fechar.
Já vamos longos, vamos ao que não nos sai da cabeça. Vítor Matos.
Olha, não me sai da cabeça um acontecimento extraordinário que eu tive o privilégio de presenciar, porque a nossa editora me pediu para ir assistir ao evento.
É muito boa
onde
hora.
Eu fui em muito boa hora, porque foi muito instrutivo assistir à conferência de imprensa da senhora Le Pen e do senhor Chirapala, deixa cá ver, Chirapala, não sei como é que se diz, o co-presidente da AfD alemã, que é absolutamente assustador. E assistir depois à noite à iniciativa da reunião do Identidade e Democracia, que é o grupo parlamentar de uma parte da extrema-direita europeia no Parlamento Europeu, e ouvir aquela gente toda junta a dizer coisas, eu devo-vos dizer que, sendo eu acusado nos comentários de jornalista esquerdista e woke, como se, enfim, a posição de moderação realmente, de sensatez, é hoje em dia quer dizer, passamos as extremistas
bem valioso.
Que eu estou habituado a isso, pá, porque eu sou de Grândola e os comunistas achavam que eu era direita e os de direita achavam que eu era comunista, portanto. E então, quer dizer, aquela gente, eu até vou pôr aqui de parte a questão do racismo, porque isso é por demais evidente, é igual, a gente já sabe tudo o que eles defendem e que é absolutamente atroz. Eu acho que o Ventura, outra vez, a defender a teoria da substituição para se mostrar grande a direitolas junto dos seus congêneres, que é a questão da União Europeia, quer dizer, Le Pen não está fora do horizonte que possa ser a próxima presidente francesa. Isso muda tudo. E nós daqui a 5 ou 10 anos podemos ter aqui uma tragédia na Europa e para Portugal seria uma tragédia, de tentativa de desmantelamento do projeto europeu, ou com a França a pôr-se, não é à britânica, não é um Frexit, mas a bloquear tudo. E aquela gente quer desmantelar a Europa. E a AfD está à frente nas sondagens na Alemanha. E a RFN, RN, está à frente das sondagens na França. Hoje, se as eleições houvessem eleições na Áustria, ganhava a extrema-direita, ganhou a extrema-direita na Holanda, meus amigos. Temos aqui uma situação muito séria e para continuar a observar, porque o mundo pode mudar para nós e mais depressa do que nós pensamos. E isso deixou-me aqui uma sementinha na cabeça para pensar e refletir nos próximos tempos.
Bem, ainda bem que não foste o último. João Diogo Correia, agora tu.
A mim também não me sai da cabeça, isto talvez seja menos sério, mas eu também acho importante, uma epidemia, ou como se diz hoje, aquilo que é uma epidemia. Eu não sei se vocês ouviram, já agora para fazer publicidade interna, o primeiro episódio do podcast que o Ricardo Araújo Pereira agora tem aqui no SIC Expresso, com um título muito feliz de um livro do Machado de Assis, até rimei. Mas ele convida o professor Abel Barros Batista, que por acaso foi meu professor na FCSH e que gosta muito de palavras e de língua, e eles identificam esse problema que eu acho que não cometo nenhuma inconfidência se disser que eu e o nosso camarada Helder Gomes, que fazia aqui parte da secção de política, já não faz, trocamos no WhatsApp muitos cromos sobre isto, que é esta forma de falar que as pessoas inventaram agora, porque não se diz no terceiro dia, é naquilo que é o terceiro dia, aquele que foi, aquele que será. E isto está a acontecer agora também na escrita, vejo os jornalistas a escrever isto. Eu quando aprendi era que escrever é cortar palavras também, é escrever o mínimo possível. Portanto, tenho pena, acho que podia haver um movimento, felizmente o Ricardo Araújo Pereira é capaz de ter mais impacto do que o meu WhatsApp com o Helder Gomes, mas pronto, haver um movimento para nós pensarmos nisto, e isto está no discurso político, está no discurso jornalístico, não vale a pena estarmos sempre a dizer aquele que foi o primeiro classificado, é o primeiro classificado. É mais simples, é mais direto e é também mais saudável, não. É melhor.
E há 10 anos atrás.
Também, não, isso depois aí íamos. Mas isso são coisas antigas. Agora, esta nova moda, que eu acho que no discurso político está muito presente, aliás, já que falo de epidemia, devo dizer que Marta Temido sofria, olha, como se sofria de longo Covid, ela sofria de longo aquilo que é. Mas não é só. Já agora, já que foi o Ricardo Araújo Pereira a trazer o tema, o seu companheiro de painel, naquele nome que não se pode dizer, João Miguel Tavares, também tem esse problema. Portanto, as pessoas não dizem três frases sem dizer aquilo que é. Vamos dizer só o que é. Pronto, fica assim. Era o meu pedido. Era o meu pedido para hoje.
Então,
Helder Gomes, já agora.
Muito obrigada, João Diogo.
Eunice Lourenço, o que não te sai da cabeça?
Olha, não me sai da cabeça uma frase que eu terei dito aqui, se calhar mais vezes, mas que sei que disse depois do aniversário do Vítor Matos em maio, que é preciso celebrar a vida. E hoje a minha mãe faria 76 anos, uma das minhas melhores amigas faz 50 e luta há 8 com problemas de saúde. Ao mesmo tempo, hoje foi enterrar o filho de uma colega nossa, daqui a bocado vou para a missa de sétimo dia do pai de uma amiga minha, e tudo isto é vida, ainda que muitas vezes seja tocada pela morte, e por isso nestes dias, neste fim de semana e hoje, não me sai da cabeça de que é preciso viver a vida e celebrar a vida de todas as formas.
Amém. A mim o que não me sai da cabeça é o vídeo, maravilhosamente produzido pela Rádio Comercial, onde 41 artistas portugueses, e não só, tocam e cantam uma das músicas mais bonitas do pós-25 de Abril, ou se quiserem, do pós-25 de Novembro. É mesmo a escolha. Cada um com a sua identidade, cada um com a sua voz, mas todos um a um, prestando uma deliciosa homenagem a uma carreira ímpar de 50 anos. Todos, um a um, mostrando que a música portuguesa, afinal, transborda de talento e de história. Agradecendo aqui ao Pedro Ribeiro da Rádio Comercial, que nos autorizou a fechar com esta música, ao João Luís Amorim pelos cuidados de sonoplastia e a companhia de sempre, ao Tiago Pereira Santos pela ilustração e a si, que nos ouve desse lado, também pela companhia, em jeito de homenagem ao extraordinário Sérgio Godinho, a quem devo tantas felicidades, deixo com este primeiro dia, que nos sirva de ânimo para o que segue. Até para a semana.
Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida.
oferecem leite.
Entra-se cansado e sai-se refeito.
Luta-se por tudo o que se leva a peito.
Bebe-se e come-se, alguém nos diz bom proveito.
Vai-nos à memória uma frase batida.
Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida.
Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida.
Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.